pessoal, bem-vindos a mais um Realidades Inusuais. Esse é o último vídeo da campanha pré-Rafaelitas, né? A gente está lutando aí para conseguir uns 50%, 60%, vamos ter que fazer um date pledge mesmo, mas já ajuda a gente a começar, né? Temos aí um trabalho de tradução, eu e o Luiz Fernando, né? Uma parte ainda eu tenho que importar alguns textos, então vou depender um pouco da campanha, né? O Simeon Solomon não é muito barato, é de uma editora pequena, independente, né? E enfim, a gente está na luta aí porque os pré-rafaelitas são autores de imensa importância e que é uma, digamos assim, é uma visão decadente e bastante complexa, com um foco ou um toque feminino muito forte, que eu acho que é necessário no Brasil, né? Uma certa visão positivista muito frequente no final do século XIX e que passou, né? Foi passada tranquilamente, essa tocha foi passada para os modernistas no século XX, fez com que figuras femininas, né, dos movimentos culturais brasileiros acabassem segundo plano. Mesmo uma Anita Malfatti da vida, ela é mais lembrada por ser um pivô, né, das polêmicas do Monteiro Lobato, a defesa dela, né, pelos modernistas, do que mais por ser uma pessoa que criou uma obra de impacto, né? Isso é, costuma ser reservado para um Portinari, né, e tal. Então, eu acho que trazer, né, essa poesia e a reflexão sobre os pré-rafaelitas é importante até para entender um pouco as dinâmicas de vanguarda, né? Os movimentos de vanguarda, a complexidade vanguardista da literatura brasileira entre o final do século XIX e século XX, do mundo todo, hein? Por tabela, né? E, bom, a realidade de hoje é justamente este livro da Siri Alvim, Os Pré-Rafaelitas, Antologia Poética, que eu saiba, a única edição, até as nossas, né, que vão sair em sucessivas campanhas no Catarse, que a gente vai tentar trazer os autores que estão aqui e mais alguns, né? Mas é, digamos, a coleção canônica em português. É de Portugal, não existe nada no Brasil. Já vou chegar no ponto do porquê que não existe nada no Brasil. E a tradução foi realizada por Helena Barbas, né? Esse livro a gente já comentou várias vezes aqui nos vídeos anteriores dos pré-rafaelitas, que é um livro de grande importância para a compreensão do movimento, né, em português. É um dos poucos livros em português que aborda o movimento pré-rafaelita de uma forma mais geral, não identificada com as questões assim, específicas das modelos ou dos pintores, né, ou das artes plásticas em si, né, muito focado nisso. É um livro mais geral e que trata de literatura, né? A tradução é de Helena Barbas, mas ela mesma reconhece na introdução o quanto ela deve a Mário Cesarini, de quem, né, que é um poeta surrealista português de grande importância, também um grande editor e compilador, né, de coletâneas igual a essa. Ela foi vizinha do Mário Cesarini nos anos 90 do século passado, 95, e ela começou a traduzir o material que o Cesarini provavelmente estava sem tempo de traduzir. O Cesarini teve uma grande importância, trazendo aquela ideia, por exemplo, da Elizabeth, aquele artigo mexicano que eu comentei aqui, no vídeo sobre Elizabeth Siddal, né? E o fato que Elizabeth Siddal inspirou, né, digamos assim, para o Mário Cesarini, não, ele concorda com aquela tese dos mexicanos, ela é autora real. O livro verde do conto, é quase uma noveleta, né, de Machen, O Povo Branco, um dos grandes clássicos do Machen, da produção de novelas e noveletas, né? Então, tem até aqui uma composição do Mário Cesarini, né? Então, é um livro traduzido por uma tradutora, não conheço muito bem, né? Ela tem uma certa história em Portugal, com uma profunda influência do Mário Cesarini, que é um grande escritor, um grande também editor e compilador de coletâneas, né? Historiador, digamos assim. Aqui a gente já começa a ver um ponto importante. As vanguardas europeias, A partir especialmente do expressionismo um pouco, e depois com mais força ainda do surrealismo, e enfim, dos movimentos artísticos posteriores ao surrealismo, Nova Objetividade na Alemanha, algumas visões um pouco diferentes na Rússia, né? Elas são movimentos que abandonaram um pouco o aspecto iconoclasta do futurismo italiano. O futurismo iconoclasta era belicoso mesmo, eles queriam destruir a vitória de Samotrácia, né? Eles falavam que um encouraçado, né, era mais bonito que a vitória de Samotrácia, o belo, né, deles. Eles tentavam uma nova visão de belo e tal. E dos dadaístas, que eram iconoclastas por natureza, os próprios dadaístas, né? Os surrealistas, um pouco os expressionistas e uma parte da vanguarda russa, né? Especialmente ali o Klebnikov, né? Eles vão tentar resgatar o que é chamado, o Claude Wheeler batizou dessa forma, a correia de transmissão da modernidade, que seriam os autores de uma outra época que, de certa forma, se comunicavam quase que diretamente com as tendências das vanguardas do século XX, né? Essas vanguardas mais radicais do século XX. Claro que o Sade, acho que é o grande, aí é o grande modelo, mas logo apareceram outros, Autre-Amont, Edgar Allan Poe, até escritores mais antigos e dentro de alguns temas específicos, como o Swift, né? O Jonathan Swift, né? O irlandês, e por aí ia. E essa visão é interessante porque ela marcou, claro, o surrealismo português, do Helder, né, o Herberto Helder e do Mário Cesarini. Então, Cesarini, ele começou a ir atrás de outros autores e outras formas poéticas que tiveram uma certa inspiração, ou inspiraram, de certa forma, não apenas o surrealismo, mas outras tendências da contemporaneidade. E aí que entram os pré-rafaelitas. A influência dos pré-rafaelitas foi bastante considerável. Eu já vou entrar nos detalhes do Brasil. No Brasil é muito específico essa influência. Eu vou falar um pouco da coletânea antes, né? E essa influência ela vai por alguns caminhos específicos. Eu destaco aqui dois. Poderia destacar mais, né? Mas destaco dois. O primeiro caminho é o aspecto de uma percepção histórica, como que eu vou dizer assim, complexa ou contraditória ou ambivalente, né? O que que acontecia? Herdando um pouco algumas ideias do romantismo, várias ideias do romantismo, na verdade, os pré-rafaelitas entendiam que a contemporaneidade, a Revolução Industrial, por exemplo, ela trouxe uma quantidade de miséria e horror absurda. E essa miséria e horror estava presente na sociedade do passado, é óbvio, especialmente, né, na sociedade ali da acumulação primitiva que levou à Revolução Industrial, à sociedade colonial renascentista, né, naquele período que vai ali pouco depois das cruzadas até realmente o século XVI, XVII, XVIII, né, que é quando os regimes nacionais se, digamos assim, cristalizam, os estados-nação e tal. O que acontece é que, na visão dos pré-rafaelitas, então, esse horror, especialmente o horror anterior, acumulação, esse processo acumulativo desse período, que seria o que existia na Idade Média, era um horror não exatamente menor, mas era um horror que você poderia usar como arma contra o horror contemporâneo. Isso é interessante. Então, eles, a partir especialmente do John Ruskin, já comentei isso em vários vídeos aqui, é o nome, esse filósofo que é importantíssimo, pouquíssimo lido no Brasil, pouquíssimo traduzido no Brasil, ele é importantíssimo em termos de estudo de estética. Ele é importantíssimo em termos de estudo de política e também da elaboração de utopias no século XIX, né? Então, inspirado especialmente neles, eles vão tentar montar uma espécie de. Tem uma música do Caetano Veloso, de um álbum chamado Estrangeiro, que é uma música, inclusive, que faz uma homenagem ao cantor australiano Nick Cave, que se chama Outros Românticos. E ele está descrevendo Nick Cave nessa música. E ele fala que esses outros românticos, um dos versos fala mais ou menos que esses outros românticos imaginavam uma Idade Média situada no futuro, não no passado. É exatamente isso que os pré-rafaelitas vão fazer. A idade média deles era, na verdade, essa uma ideia de trabalho baseado numa fraternidade, numa união de iguais em torno de um ideal ou de um projeto. É óbvio que eles não eram tão ingênuos de achar que era só isso que era a Idade Média. Mas eles sabiam que o trabalho, por exemplo, era mais ou menos nessa toada, não tinha como ser diferente, né? Era um trabalho regulado pelas estações. Então, ele não era o trabalho industrial que não tem uma regulação. O trabalho industrial é regulado pela máquina, não pelas estações. Pela, sei lá, pela capacidade dos animais de realizar as tarefas. Se você tem algo regulado pela máquina, é a máquina que determina. E essa regulação, ela não está só. Esse é o meu gato. Essa regulação, ela não está só nos processos, digamos assim, automáticos, onde entra realmente a produção industrial, a máquina. Ela está em todos os lugares, né? Então, digamos assim, a escravidão colonial, né? Os escravizados, o sistema colonial, eles tinham que trabalhar produzindo matéria-prima no ritmo do que essas máquinas consumiam, né? Então, a Idade Média surgia como uma espécie de oposição. Política mesmo. E esse primeiro ponto leva ao segundo, porque quando eles montam uma fraternidade, eles não montaram um movimento, eles não, uma irmandade, né? Eles não montaram um movimento, eles não montaram um grupo, eles não montaram, sei lá, uma cabala, uma sociedade secreta, que eram os grupos que existiam na época, né? Tipo maçonaria, ou Rosa Cruz, ou grupos públicos mesmo, né? Como clubes ou sindicatos. Não, eles montaram uma fraternidade ou uma irmandade, não é? E é muito interessante porque é como se fazendo isso eles inspirado nos pintores nazarenos, que eu menciono no projeto, né? Que vieram antes deles e trabalharam, montaram comunas, né? Na Itália, de comunas criativas, né? E um pouco econômicas também. Essa opção faz com que eles mais ou menos revivessem o ideal que eles mesmos, vamos dizer assim, é como se o modelo que eles tivessem selecionado para atacar a sociedade contemporânea deles, esse modelo eles tentassem experienciar de uma forma ou de outra, né? E isso é muito interessante, porque essa ideia é uma ideia que vai persistir em toda a modernidade de uma forma ou de outra. Que a recuperação do passado implica também numa forma de tentar experienciar esse passado, que é muito difícil. Mas a gente não perde a esperança, não é? E faz isso esteticamente. Sintetiza, né, esse universo passado em, digamos assim, formas de convivência, formas de pensamento, formas de criação atuais, né? Tem uma cena muito célebre, que gerou várias fotos, tem capa de livro e tal, do Pasolini, que eu acho que é de eu não sei se é da Ricota, é de algum filme dele, ou se é do As Mil Uma Noites, enfim, é de um dos filmes, do Decameron, acho que é do Decameron, que ele faz o pintor Giotto, né? O grande pintor do primeiro renascentismo italiano, do Trecento. E ele faz o pintor, né? Ele atua como pintor, mais ou menos como se ele encarnasse um pouco esse pintor, né? Quer dizer, evidentemente Pasolini sabia que seria impossível, mas é como se ele reivindicasse o pintor, a postura desse pintor, para a postura que ele tem como artista. E isso é mais ou menos o que os pré-rafaelitas faziam. E é genial, como eu disse, é algo que sustenta uma boa parte da arte. E até da performance da arte, do entendimento performático da arte no século XX, no mundo todo. Quer dizer, o Mishima, ele sabia que ele não era um samurai do século XVIII, XIX, né? Do auge da era Edo, lá né? Da era Tokugawa, né? Quando a capital era em Edo. Mas ele retoma isso. Então é algo que vai ser muito comum e que existe aqui, né? Então, esse livro ele traz três poetas que vão estar na nossa coletânea, que é justamente Elizabeth Siddal, Cristina Rossetti e Simeon Solomon, né? O livro ainda traz Dante Gabriel Rossetti, um poeta importantíssimo, uma figura importantíssima em todo o movimento pré-rafaelita. Né? A família Rossetti era uma família que turbilhonou a cultura inglesa praticamente todo o século XIX. William Morris, que é um velho conhecido daqui, socialista, foi um grande aliado ali de Engels, né? Fundou, né? Ele ajudou a fundar várias das ligas que o Engels ajudou também a manter e tal. E Algernon Swinburne, Algernon Charles Swinburne, uma outra figura decisiva do movimento pré-rafaelita, que foi um pouco além. Então, é uma coletânea limitada, né? Digamos que tenha os poetas centrais do movimento, tinha outros autores, resolvendo se concentrar nos centrais. E é uma excelente coletânea, né? A boa tradução. Não estamos nos baseando, por exemplo, aqui, o poema da Cristina Rossetti, o mais célebre de todos, Goblin Market, se chama O Mercado dos Gnomos. Ela optou por algo que o nosso tradutor, Luiz Fernando, ele não concordou, né? Que é a tradução do termo goblin, que realmente é bastante complexa, porque é um tipo de diabrete diferenciado, é difícil de traduzir sem confundir com outras criaturas parecidas, os próprios diabretes, né? Ou fica esquisito sonoro, né? Em termos sonoros, então acabou sendo goblin mesmo. É que traduziu-se como Mercados de Gnomos, provavelmente por questões sonoras aqui das opções da tradutora. Mas perceba que as traduções são bem diferentes e eles seguem um outro caminho também, né? Um caminho mais, digamos assim, de traduzir tudo para termos parecidos. E é interessante que essa obra também nos inspirou na feitura disso daqui, né? Uma parte com as imagens pré-rafaelitas mais célebres, que são as Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, né? Vários do Rossetti, Proserpina, né? Vamos fazer o mesmo. Não sei se conseguiremos fazer colorido. Colorido é difícil, né? As do Simeon Solomon, que são bastante simbólicas e alegóricas, né? Bastante difícil fazer colorido. Vamos tentar, né? É muito caro, né? E então ele tem uma parte aqui de arte, né, com as composições. Isso nos inspirou também. Só que resolvemos quebrar em vários livros, que é muito mais prático do que esse livro pesado, capa dura, ali, né, é difícil de manipular. Então você acaba tendo que o transporte às vezes complica, né? E a capa também não ajuda muito, né? Eles optaram por esses padrões medievais que o Morris usava muito, mas que não representam um impacto da arte para a rafaelita mesmo, né? Que a gente optou nas nossas capas, até porque alguns eram, como a Elizabeth Siddal, diretamente relacionada, ela moldou a Ofélia, né, do Millais, ou quase do Simeon Solomon, ele pintava, né? Então não tem por que não usar o trabalho dele na capa. Bom, então estamos no final. Então essa obra aqui é muito difícil de achar, é uma obra de editores e escritores, né? Foi o Tássio Rodrigues, que me conseguiu essa obra, negociei com ele, né? É uma obra de editores, pesquisadores e escritores de referência. Então, eu estou tentando trazer, de certa forma, algo mais voltado ao público normal, em várias edições diferentes. Você pode adquirir uma na campanha, adquirir as outras, adquirir tudo, pacote, enfim. Mas eu ia falar da influência, né? E a influência se dá justamente em poemas como O Mercado dos Goblins. Se a gente for ver os títulos, vários vão nessa direção, né? Pássaro ou Animal, isso é um poema da Cristina Rossetti. Por exemplo, do Dante Gabriel Rossetti, tem um poema que chama Iluminação Súbita, Quadros à Nossa Senhora dos Rochedos, de Leonardo da Vinci, né? Tem um poema de William Morris, que é Perto de Avalon. Gunnar sobre a casa em Lithend, que são sobre as sagas islandesas que ele traduziu, né? O Morris é uma influência decisiva Sem o Morris não existiria provavelmente Tolkien, né? O Inklings, né? O grupo do Tolkien. O Palácio de Pan, do Swinburne, é um poema magnífico, que a gente vai trazer mais no futuro, e que tem muito a ver com como que a influência dos pré-rafaelitas se deu. Essa visão, como eu disse, de você transformar a vida, meio que moldar um passado no presente, no futuro, projetar, né? Dessa forma artística, que é algo que teve um impacto, teve uma influência considerável. Isso, por outro lado, vinha também porque a produção dos pré-rafaelitas era uma produção que tinha uma série de contradições. Essas contradições criaram uma dinâmica, uma dialética, né? Um processo dinâmico na epistemologia, digamos assim, no modo de interpretação do mundo, do universo pré-rafaelita, que isso teve um impacto tremendo. Como eu disse, já demonstrei, né, no Instagram, o próprio Lovecraft era influenciado pelo movimento, né? É bastante influenciado. Isso se dá justamente por essa descoberta de um universo pagão muito pulsante, muito fluido. Isso teve um impacto tremendo, né? Além do próprio Lovecraft, escritores de imensa importância, como por exemplo, o William Butler Yeats, teriam uma influência grande dos pré-rafaelitas, até mesmo nos trabalhos dele de recuperação da cultura celta, que é um trabalho que ele realizou, ele. A mãe e o pai do Oscar Wilde, né, era um longo trabalho de recuperação e de resistência, né, junto com essa recuperação da cultura celta, né. Os pré-rafaelitas começaram exatamente com inauguraram exatamente como o Goblin Market, né, da Cristina Rossetti. E no Brasil, por que que a influência foi menor? Como eu disse aqui, a gente teve um impacto muito grande do positivismo. A nossa bandeira é um dito positivista. E esse positivismo ele teve muitas encarnações. Uma delas foi uma noção de nacional desenvolvimentismo que nos acompanha desde o século XIX, né? É uma ideia encampada às vezes por grandes indústrias, às vezes pelo governo, que vem desde a época do Barão de Mauá, que é um tipo de desenvolvimento de cima para baixo do Brasil, né? Então, aqui tem mais bilionários, mais gente rica montando indústrias, e isso vai gerar emprego. Era a ideia de Dom Pedro, né, II, e do Barão de Mauá. Então, essa ideia teve um impacto nos militares que foram governantes do Brasil muitos anos, né, depois da proclamação da República. E tinha o espaço público era um pouco dominado pela discussão disso, né? Então, e por outro lado, o Brasil era muito influenciado pela cultura francesa. E como eu já comentei aqui antes, através da análise do trabalho das polêmicas do Octave Mirbeau, por exemplo, né, que é um grande ali luminar do decadentismo, os pré-rafaelitas acabaram numa vala aqui no Brasil, sem uma grande representatividade, mas ela existe. E existe, por exemplo, nos poemas do José Severiano de Rezende. Esse aqui é um grande simbolista mineiro, o grupo mineiro de simbolistas, né? Alfonso de Guimarães, o José Severiano de Rezende, era um grupo mais católico, mais religioso, e esse grupo absorveu indiretamente as visões pré-rafaelitas, inclusive nessa forma de valorização de um tipo de macabrismo, de coisas tenebrosas e até de visões pagãs. Tem um poema lindíssimo do José Severiano, que chama O Hipogrifo, que é puro universo pré-rafaelita, né? Vou ler alguns versos. Resfolega o hipogrifo, indômito, batendo no asfalto as patas de oiro e os olhos de águia adusta, sobre as nuvens e além do sol exovante, erguendo já no azul a cabeça em fogo barafusta. O éter transpõe, aflando as asas, belo e horrendo, e haurindo a vida e a graça e a ideia eterna e augusta, ó, como se eu, nesse arroubo insofrido, compreendo que ao estanho hipogrifo o gesto astral não custa. Isso aqui é puro universo pré-rafaelita, só que numa forma de soneto, né? Os brasileiros também tinham um grande respeito pela forma. Como eu mencionei aqui, a forma dos pré-rafaelitas é um caos, né? Frequentemente eles tinham uma referência na balada, que era uma forma também preferida do romantismo no Brasil e em Portugal. Mas eles deixavam tudo meio caótico e frequentemente optavam por versos brancos mesmo. Então, eu acho que isso talvez afastasse também os nossos autores, mas um autor como José Severiano de Rezende, grande autor simbolista, ou Alfonso de Guimarães, não perdiam de vista alguns aspectos no movimento pré-rafaelita e trouxeram para o Brasil, numa interpretação religiosa, como eu disse, ainda assim contraditória, nada carola e profundamente paradoxal. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da campanha. Os que puderem, peço novamente que apoiem, né? É muito difícil manter essa produção e essas pesquisas no Brasil. Então agradeço o que for possível de apoio. Além disso, estamos aí no Substack agora. Essa semana vai ter uma atualização sobre linguagens heréticas. Então assinem nosso Substack. Eu vou ver se eu coloco o link na descrição também, junto com os outros. Então é isso, um abraço e até a próxima.